Prezada senadora Vanessa Graziottin, senadores, senadoras aqui presentes, todos nós sabemos que, infelizmente, nós vivemos num mundo que é extremamente desigual. E a realidade de nossa aldeia global é do contraste dos extremos, onde muita riqueza convive com muita pobreza e impera a exclusão nas suas mais diferentes formas. O Banco Mundial, por exemplo, nos mostra que enquanto os 20% mais ricos consomem 76,6% da produção mundial, os 20% mais pobres se beneficiam de apenas 1,5%. Olha a proporção, 76,6 para 1,6. Por isso, a desigualdade econômica e social, ela deve ser atacada como a mais perigosa doença da qual todos os males derivam, como a fome e a pobreza. E o problema é que essa doença parece estar se tornando uma epidemia. Uma das lições da recente crise financeira mundial é de que nenhum país está totalmente protegido contra essa doença social. Por exemplo, nós presenciamos, e foi uma surpresa triste, ruim, o processo de empobrecimento das consideradas sociedades ricas europeias. Nos 5 anos que se seguiram à adoção do euro, nós vivemos a ilusão de que a desigualdade poderia ser resolvida por esse remédio da União Monetária. Realmente, nós vimos recursos gigantescos saírem dos países mais ricos, como a Alemanha, a França, a Itália, indo para os mais pobres, como Irlanda, Portugal, Grécia, e foi gerando um desenvolvimento aparentemente bastante grande, né? Mas, na verdade, por total indisciplina fiscal nesses países, a crise ocorreu. O que eu quero dizer? Os empréstimos, os investimentos, é uma coisa ótima, foi muito, muito bom que tenha ocorrido. Mas esses países usaram esses empréstimos para especulações de todo tipo, imobiliárias, bolhas, aumento de preços, e o que ocorreu é hoje o que nós estamos vendo. 20%, uma quantidade enorme de 20% em algum desses países, trabalhadores desempregados e migrarem para numa situação terrível, né? E hoje, muitos migrantes que tinham ido trabalhar nesses países estão numa situação ainda pior. Embora a Europa parecesse viver um momento de pujança para quem estava só olhando lá de fora, né? E que todas as desigualdades estivessem rumando para uma solução, a crise de 2008 nos fez perceber quão frágil e efêmera era essa situação. Então, nesses países hoje endividados, com enorme desemprego, incapazes de cumprir os seus compromissos e uma realidade econômica que talvez exija dos cidadãos europeus um sacrifício extraordinário, nós estamos percebendo que a desigualdade, né, ela não pode ser resolvida por instrumentos macroeconômicos. A desigualdade exige uma ação social duradoura, focada nas pessoas e nas famílias. Porque tem outro exemplo que eu achei muito interessante nessa direção, que é o caso norte-americano. Recentemente, eu li um artigo do professor Paul Krugman, que é prêmio Nobel de Economia, e ele fala exatamente desse ponto. A sociedade americana sempre teve, acreditou muito no sonho americano, no jeito americano, American Way of Life e tal. E, segundo essa ideia, bastava garantir a igualdade de oportunidades para todo mundo, que o resultado ia ser uma sociedade mais justa. Aqueles que trabalhassem duro, né, tivessem competência, eles venceriam e alcançariam o sucesso. Era a sociedade da perfeita mobilidade social, onde até o integrante da menor das minorias poderia alcançar o Éden social. Bom, essa crença, de um lado, ela funcionou, foi muito boa e apoiou muito os movimentos de direitos civis americanos nos anos 60, pois se acreditava que era a falta de oportunidade que eram os maiores obstáculos para que o povo negro americano pudesse atingir uma cidadania plena. e que o fim da exclusão social e de gênero libertaria as pessoas para ocupar o seu lugar de direito na sociedade. Isso, de fato, ocorreu nos anos seguintes. Ocorreu. Mas, no entanto, foram subestimados os efeitos da crescente exclusão econômica que se observava então, porque os excluídos, então, das oportunidades eram, obviamente, os mais pobres e continuaram a ser os mais pobres e continuam a ser também na última década. Hoje, apesar de nós termos visto um presidente negro ser eleito nos Estados Unidos, aquele período de grande mobilidade social nos Estados Unidos, nós vemos hoje um Estados Unidos mais empobrecido e desigual. Na década de 80, os 20% dos americanos mais ricos detinham 44% da renda, contra 4% dos mais pobres. E hoje, em 2010, nós temos os 20% mais ricos já concentram 50,2% da renda. Quer dizer, de 44% já foi para 50%. E os mais pobres, que tinham 4,2% da renda, hoje nos Estados Unidos tem 3,3% da renda. E o mais grave, a população mais pobre já ultrapassa os 46 milhões, quer dizer, 15% do total da população americana. E a consequência mais terrível é que esse aumento da desigualdade obstruiu a mobilidade social que os Estados Unidos tanto se orgulhavam e tinham, né? Então, os estudos recentes, comparando os países mais desenvolvidos, eles mostram que em países com estados de bem-estar social consolidados, como a Dinamarca, Noruega, a mobilidade social é mais que o dobro que em países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Isso reforça a tese, e aí que é muito importante, que uma política pública social bem focada, atacando diretamente a desigualdade e a pobreza, é que fazem a diferença numa sociedade. Não é só abrir a oportunidade, que a oportunidade, os que estão excluídos não vão conseguir dar conta dessa diferença de desigualdade que o país vive. Também não se trata só de gasto social, porque, curiosamente, o gasto social do governo americano não é baixo, cerca de 16% do PIB. Ocorre que o gasto público per se, sem programas públicos consistentes, acaba inócuo. Nos Estados Unidos, o gasto se dá em grande parte de forma indireta, com subsídios, incentivos fiscais, e não com ação direta do Estado, como ocorre no Brasil. Na saúde, por exemplo, dados do US Census Bureau, o IBGE norte-americano, mostram que o número de pessoas sem qualquer cobertura de saúde pública ou privada aumentou nas últimas décadas. Foi de 12% de 87 para 16% em 2010, quer dizer, mais gente pobre. E lá não tem cobertura, né? No Brasil, não existem pessoas sem cobertura de saúde, pois nosso sistema é universal e todo brasileiro tem direito de ser atendido pelo SUS. Com problema ou sem problema, nós temos esse direito, né? Vale dizer que nos Estados Unidos, cerca de 70% da população depende de cobertura privada de saúde, ao passo que no Brasil esse número é de 25%, sendo o restante coberto pela saúde pública do SUS. Ainda que precisemos avançar muito na qualidade do serviço do SUS, imaginem o que é não ter o direito a nada. Nada de tipo de cobertura de saúde. No Brasil, nós observamos nos últimos anos um forte aumento do gasto social, que, segundo o IPEA, foi de 11,51% do nosso PIB em 97 para 15,8% em 2009. Ou seja, nós ainda gastamos menos que os Estados Unidos, mas aperfeiçoamos os nossos mecanismos de promoção e proteção social com a implantação dos programas como Bolsa Família, desenvolvimento da educação, educação básica e técnica, ampliação da atuação do SUS em termos de procedimento, acesso a medicamento, programa de vacinação, política de distribuição de renda, aumento do salário mínimo. Nesse sentido, nós estamos construindo um estado de bem-estar social, que não só tem efeitos importantes em termos de inclusão e redução de pobreza, mas também econômicos, pois estamos construindo um mercado interno de consumo importante e que fez e tem feito toda a diferença nas crises internacionais que temos enfrentado. Os resultados em termos de redução de desigualdade de renda e de pobreza são claros. Reduzimos significativamente o número de brasileiros pobres, de 58,5 milhões, né, para 39,6 milhões. Reduzimos a desigualdade de renda. Em 2001, os 20% mais ricos detinham 63,7% da renda e hoje esse percentual reduziu para 58,7%. Ainda somos um país extremamente desigual. Mas vamos agora ao ponto. Né? Como resultado, conseguimos promover no nosso país uma mobilidade social sem precedentes. Daí que está interessante fazer essa comparação com a situação americana, com a nossa e com a europeia, né? Porque o resultado do programa que nós tivemos aqui, que começou no governo Lula e a presidenta Dilma continua, é que propiciou essa enorme mobilidade social. Na última década, cerca de 40 milhões de brasileiros ascenderam à classe média, com efeitos claros quanto à promoção social de negros e mulheres, que são parte muito expressiva aqui no Brasil. Isso mostra que nós não podemos abdicar de ações focalizadas que visem combater a desigualdade econômica e social. A igualdade de oportunidades não leva à mobilidade social se a desigualdade de renda e a pobreza prevalecerem. Ainda bem que o Brasil escolheu o caminho certo. Obrigada, senadora.
Se permite uma parte?
Pois não. Se a senadora Vanessa permitir que está dirigindo.
Fique à vontade, senadora Marta.
O tempo meu já esgotou. Pois não.
Vossa Excelência mencionou o Prêmio Nobel de Economia, o professor Paul Krugman, que tem sido um dos articulistas mais influentes com seus artigos no New York Times, que, felizmente, os jornais brasileiros têm reproduzido. Em 2009, no primeiro ano do presidente Barack Obama, eu tive a oportunidade de dialogar com ele por ocasião da conferência que ele fez para a Eastern Economic Association, que justamente eu estarei lá na semana que vem e possivelmente irei encontrá-lo novamente. Estava se iniciando o governo Barack Obama e eu perguntei a ele, que tinha acabado de recomendar a todos os economistas que fizessem a releitura dos livros de John Maynard Keynes e do pós-keynesiano James Tobin. E eu, então, perguntei a ele, já que ambos haviam sido propugnadores de uma renda básica incondicional, o que ele achava. E a resposta dele foi, olha, a primeira prioridade que eu avalio seja importante agora é que venhamos a instituir, como o presidente Barack Obama iniciou logo de pronto no seu governo, um sistema de saúde público para todos os norte-americanos. E essa foi uma meta que Barack Obama tem levado adiante. Mas ele disse que via como muito importante que, e ele dizia que tem toda a simpatia para que tenhamos no horizonte a instituição de uma renda básica para todas as pessoas incondicionalmente. Então, queria registrar que também este grande economista coloca isso como uma perspectiva muito importante. Meus cumprimentos à Vossa Excelência.
Obrigada, senador Suplicy, pela parte. E agradeço à senadora Vanessa.